Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo à Voz da Esperança. É um prazer estar de regresso aqui neste programa que, semana após semana, vai fazendo a sua história aqui na Rádio RCS. Eu falo de história porque a Voz da Esperança é, de facto, um programa com muita história. Não sei se hoje, talvez, quem sabe, está a ouvir-me alguém nesta hora que pela primeira vez está a ouvir o nome Voz da Esperança e a conhecer este programa. Saiba, pois, que, na verdade, este é um programa com 57 anos de história. É verdade, já desde 1967... que a Voz da Esperança é um programa que está no ar em diferentes rádios e formatos de forma praticamente ininterrupta. Será, aliás, uma curiosidade, um dos programas de rádio mais antigos existentes em Portugal. Falo de todas as rádios, um programa com a mesma identidade e o mesmo nome. Estamos a caminho dos 60 anos de história. Muitas vozes têm feito parte dessa história, aliás, uma história que obviamente começou muito antes da RCS existir ou de ter este projeto editorial que tem neste momento, mas mesmo por aqui, vozes como a de Ezequiel Quintino, ou de Artur Machado, ou Jorge Duarte, e agora comigo, Pedro Esteves, são alguns exemplos de vozes que ainda hoje praticamente todas elas pode e consegue ouvir por aqui na antena da RCS em diferentes programas. E eu, há mais ou menos 2 anos, tenho-me juntado então a esta grande história da Voz da Esperança. Enfim, foi aqui uma pequena nota, especialmente para aqueles que nos estão a ouvir e a conhecer pela primeira vez. A Voz da Esperança é um programa que procura aprofundar os fundamentos da fé e mostrar como eles trazem propósito, sentido e esperança à nossa vida. Tem sido essa a nossa missão, de afirmar que Jesus é a Voz da Esperança.
Eu sei que tens momentos de dor e solidão. Por vezes o teu esforço parece ser em vão. Tu queres dar um rumo à tua vida, dar sentido. Tu buscas a resposta que preenche esse vazio.
Estivemos a ouvir a música A Voz da Esperança, uma espécie de hino tema ou hino oficial aqui do nosso programa. E agora vamos ao tema de hoje. Vamos compreender mais uma palavra. Aqui nas últimas semanas e, portanto, nesta temporada, podemos dizer assim, tenho estado aqui a partilhar consigo algumas palavras das quais partimos para uma reflexão e uma tentativa de compreender bem grandes conceitos que estão revelados na Bíblia. São palavras-chave, no fundo, para entender a mensagem cristã e a identidade bíblica dos que procuram assumir-se como cristãos ou, pelo menos, entender melhor esta revelação e esta fé. Hoje proponho-lhe a palavra Advento. Talvez o possa surpreender. Vamos tentar compreender de onde vem esta palavra, o que significa o Advento E porque é que muitas pessoas e muitos crentes, precisamente com base na ideia e no conceito de Advento, acabam por se afirmar como adventistas. E não estou a falar-lhe especificamente agora aqui de nenhuma denominação religiosa. Estou a falar-lhe mesmo de um conceito de uma fé que é profundamente adventista porque crê no Advento. É daí que vem precisamente este termo. Vamos tentar compreender isto juntos e, para isso, vamos começar por um texto bíblico que podemos chamar de fundacional, de um fundamento, uma base para entender este conceito de Advento. Vamos a isso. Ele está registado no livro de Atos, este livro da história das primeiras coisas que aconteceram na Igreja Cristã, e este é um momento histórico também, ele decisivo, é o momento em que Jesus está diante dos seus discípulos e ele vai subir ao céu. É quase, é literalmente uma despedida cheia de simbolismo, de emoção também. Ora, nesse momento o texto conta-nos, relata que à medida que os discípulos olham para o céu e que veem Jesus fisicamente a desaparecer, então aparecem dois seres de natureza celestial, dois anjos, como sabemos que são conhecidos na Bíblia, e vão falar. E essas palavras vão ter uma expressão que é de esperança, mas também vão ter um detalhe muito importante para compreender precisamente este conceito de Advento. O que diz o texto? Ele está em Atos, no capítulo 1, no versículo 11. Vou ler. Varões galileus, porque ficais assim olhando para o céu? Esse Jesus que de entre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Notou aqui este termo há de vir como a grande expressão, se quiser, o centro gravitacional deste texto, que faz uma ponte entre o que estava a acontecer naquele momento e que os discípulos estavam a testemunhar, ou seja, como eu li, Jesus a ser elevado ao céu, mas agora a expressão há de vir faz aqui a ponte para aquilo que viria a acontecer no futuro, ou seja, Jesus voltaria, iria fazer, se quisermos, o sentido contrário em termos de movimento. Este é um movimento ascendente e estes anjos vêm confirmar aos discípulos que Jesus faria um movimento descendente. E a expressão há de vir tem aqui uma expressão grega, aliás, muito interessante, cheia de significado etimológico e também teológico. A expressão erkomai, que literalmente pode ser traduzido por aparecer, manifestar-se, vir. E, de facto, fica esta ideia de que Jesus vai voltar a manifestar-se ou a aparecer. Se quisermos, podíamos dizer Jesus vai voltar a ser visto de uma maneira pessoal, física. É isso que os discípulos ouvem e recebem como confirmação da parte destes seres e, claro, isto fica marcado por esta expressão há de vir. Obviamente, de onde deriva a expressão advento. Podemos, por isso, afirmar que a Bíblia e a sua mensagem ficariam, aliás, desprovidas de sentido sem esta verdade. Porque a verdade de que Jesus há de vir é, se quiser, a expressão ou a promessa bíblica que vai representar em si mesma ou consumar todo o projeto de Deus para este planeta, para as suas criaturas, claro, em particular para o ser humano. A mensagem cristã, ela olha para Jesus e para a sua vinda à Terra, particularmente a sua vinda, a sua primeira vinda, como obviamente um dos centros da sua fé. É por isso que o Natal, nós estamos longe do Natal, mas sabemos que o Natal é talvez a maior, a mais conhecida celebração cristã, que aliás ultrapassou largamente as fronteiras do cristianismo. Quantos há que, não sendo cristãos ou não tendo nenhuma prática cristã, também se juntam, obviamente, à celebração do Natal. Por isso o Natal ganhou outras dimensões. Mas a sua dimensão original, obviamente, que é uma dimensão puramente cristã, no sentido em que Jesus veio como um menino, neste caso, na forma de um bebê, de forma humilde, ele apareceu. Cá está a ideia de um erkomai, de uma manifestação física. É por isso que, aliás, o período do Natal, muitos vão reconhecer isso, é conhecido como o período do Advento. A verdade é que, se a vinda de Jesus à Terra, o menino Jesus tem um simbolismo e um significado muito importante para a fé cristã, a verdade é que sem a sua segunda vinda, ou seja, sem um segundo advento que está prometido, que está registado, obviamente nem a primeira vinda, nem o primeiro advento faria grande sentido. Porque no fundo, fosse qual fosse a razão para Jesus ter vindo, se isso não fosse para se consumar numa nova realidade que Jesus prometeu e que vai consumar-se, então, no fundo, a fé cristã, podíamos dizer, que seria mais ou menos inútil ou infrutífera. Talvez por isto vamos, por exemplo, encontrar palavras como as que estão registadas no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da grande revelação, e logo no primeiro capítulo nós vamos ter ali palavras que o próprio Jesus vai dizer, neste caso, claro, através das visões que João, o apóstolo, que é profeta, está a receber. E estas palavras, diretamente de Deus e do seu trono, dizem o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Veja bem, amigo ouvinte, como a expressão há de vir se coloca aqui numa posição muito particular, porque é o nome de Deus que está a ser aqui explicado. É um título, se quiser, divino. Este título, ele é dado através de três expressões que precisam de ser lidas em conjunto. Aquele que é, que era e que há de vir. Acho muito interessante o facto de a terceira expressão ser um pouco surpreendente, porque pela lógica, uma vez que é o verbo ser, que é utilizado aqui em diferentes tempos verbais, no fundo para dizer que Deus é eterno, não depende do tempo, por isso ele é o mesmo hoje, ontem ou amanhã, ou eternamente. Agora note, o que é que seria lógico? Que quando a expressão é Deus é aquele que é, que era, ora, naturalmente o que se esperaria em termos da lógica da conjugação verbal é aquele que será, porque se o é o presente, é o Deus que está agora, o era é o Deus que também estava lá atrás e agora é o Deus que será ou continuará a ser. Mas é interessante que esta perspectiva de futuro é dada não pelo futuro do verbo ser, mas pela expressão há de vir. É como se este título atribuído, ou que o próprio Deus se atribui a si mesmo, este título mostra o seguinte, que o futuro de Deus é o seu advento, é a sua manifestação. Para nós, seres humanos, e na lógica ou no contexto da Terra, Deus como Criador, o que Ele vai ser no futuro é aquele que volta, aquele que há de vir. E é por isso que o advento está, por assim dizer, marcado no próprio nome, no próprio título, na própria identidade divina. Ora, na Bíblia nós encontramos, ao longo de toda a sua história, homens e mulheres que podemos dizer que são os continuadores de uma história permanente de pessoas que creram, que esperaram, que proclamaram, que amaram o quê? O Jesus que há de vir. Esta é uma promessa. Ainda no último episódio aqui falei de promessas. Se por acaso não teve essa oportunidade, fica aqui este parênteses. Aqui em antena, na RCS, não consegue voltar a ouvir, obviamente, os programas que já passaram, porque a cada semana vêm novos episódios, mas lembre-se que pode ouvir este último episódio, por exemplo, em que falei sobre promessas, mas todos os episódios da Voz da Esperança podem encontrá-los precisamente no nosso site. Basta ir a radiorcs.novotempo.pt e aí tem a nossa área de podcasts, portanto, em todos os programas que temos aqui na rádio, e pode ouvi-los, todos os episódios estão aí no nosso site, mas atenção, porque se procurar também nas plataformas normais de podcasts e de áudio, música, como Spotify, por exemplo, também vai encontrar aí a Voz da Esperança e muitos dos programas aqui da RCS. Fecho parênteses para dizer que, ao falarmos de promessas, nós de facto entendemos que as promessas na Bíblia, feitas diretamente por Deus, através dos profetas, dos apóstolos, ou a manifestação de homens e mulheres na Bíblia, que eles próprios deram testemunho da sua profunda crença de que Jesus há de vir, de que Deus se haveria de manifestar, são uma evidência que percorre toda a Bíblia. Vamos ver alguns exemplos destes homens que foram de facto adventistas e Recordo que eu afirmo isto não num sentido denominacional, mas num sentido de fé, a sua atitude de fé, que é uma fé que se projeta para o Jesus, para o Deus que há de vir. Ora, comecemos por Jó. Jó é um patriarca. Temos razões para crer que este, na verdade, é o livro mais antigo a ser escrito e que registra, portanto, uma história do patriarca mais antigo sobre o qual nós podemos ler a sua história. Ora, Jó, um homem que passou por grandes tribulações, por sofrimentos físicos, no momento em que Jó tinha a percepção de que a sua vida ia terminar, tal era a dor e o sofrimento físico que ele estava a viver, Jó escreveu, registou, ou melhor, ele disse, claro, depois o autor do livro escreveu o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Veja que neste capítulo 19 Jó afirma ter a consciência plena de que Deus ainda se vai manifestar, neste caso ele usa o verbo levantar-se, ou seja, tomar uma atitude e manifestar-se fisicamente. Porquê que sabemos que ele afirma que é fisicamente? Porque ele diz que vai vê-lo e encontrar-se, portanto, com ele pessoalmente e diz mesmo: os meus olhos o verão e não outros. O que é uma demonstração desta ideia de que a antropologia bíblica não faz uma diferença entre a parte física e a parte espiritual, ou como se nós tivéssemos uma alma que vai para algures. Não. Na verdade, nós somos seres indivisíveis. Haveremos, com certeza, de voltar a este tema aqui noutra altura na Voz da Esperança. Aliás, já falámos dele também mais do que uma vez até. Aqui Jó afirma de que quando ele voltar a encontrar-se com o seu Deus, quando ele se levantar ou se manifestar, vai ser com os seus próprios olhos, porque nós não somos seres sem os nossos olhos, ou seja, sem tudo o que é físico em nós. É isso que é o ser humano nas suas várias dimensões físicas, psicológicas e espirituais. Por isso Jó, veja, um patriarca tão antigo, com milénios de antecedência ou de tempo em relação ao tempo em que nós vivemos, já estava consciente de que haveria um advento, uma manifestação, e de que ele teria a oportunidade de se encontrar pessoalmente e fisicamente com o seu Deus. Demos um salto agora ao profeta Isaías. Estamos a falar à volta de 700 anos antes de Cristo. E a promessa e a confiança absoluta que o profeta que podia manifestar diz o seguinte, então. Isaías capítulo 25 diz que naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Muito, muito belas palavras. Algumas versões dizem: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Repare que o texto do profeta junta estas duas grandes verdades. Aquela de que Deus se vai manifestar, vai ser visível, mas também a de que existem pessoas, há um povo, há um conjunto de crentes que aguardam. Ou seja, sabem que essa manifestação vai acontecer e por isso aguardam por ela. Se dermos agora um salto já à era cristã, vamos ao apóstolo Paulo. E é ele que diz o seguinte quando escreveu ao seu amigo Tito: aguardamos numa esperança feliz o momento em que há de aparecer, revestido da sua glória, o grande Deus e Salvador, Jesus. Veja a maneira como Paulo vai aqui adjetivar com esta força. Vai dizer que se trata de uma esperança feliz, como algumas traduções também dizem, uma bem-aventurada esperança. Ou seja, uma esperança que nos enche de alegria, de felicidade, que nos projeta numa confiança tremenda naquilo que ele designa como um momento. É por isso que sabemos que se trata de um acontecimento real, concreto, é um momento. E esse momento, aqui a expressão, não é há de vir, nesta tradução, é há de aparecer. Que é, obviamente, exatamente equivalente à expressão há de vir. É, portanto, uma referência que o apóstolo Paulo faz aqui ao advento. E ele vai dizer que Jesus vai manifestar-se com glória, estará revestido de glória. E, portanto, ele vem nessa glória e nós estamos aqui na Terra, vamos ser testemunhas dessa glória e vamos viver isso como um momento concreto, físico. Veja como isto se conecta totalmente com aquilo, obviamente, que os anjos tinham dito aos discípulos. que o mesmo Jesus que agora está a ser elevado no céu há de vir tal e qual, ou da mesma maneira, ou assim como para o céu o vistes ir. É exatamente esta mesma descrição que o apóstolo Paulo aqui está a fazer a Tito. A pergunta que se coloca óbvia é: porque é que estes grandes homens de Deus, Jó lá atrás no tempo, um patriarca, um profeta que escreve para exortar o seu povo da parte de Deus, ou um apóstolo que escreve às igrejas, aos crentes, para lhes dar fundamentos da fé, porque é que todos estes homens disseram, escreveram e afirmaram estas coisas? Porque eles não estão a fazer senão a confirmar aquilo que o próprio Jesus disse de maneira pessoal. E, portanto, quando Jesus faz esta promessa, obviamente que ele não está a falar de uma esperança qualquer sobre alguém, um outro alguém. Foi Jesus mesmo que disse: vou preparar-vos lugar e virei outra vez. Portanto, Jesus afirmou que haverá um lapso de tempo no qual ele não estaria aqui na Terra, é o tempo em que ele está em preparação, por isso a promessa de Jesus é: vou preparar-vos um lugar, mas obviamente que ele não vai ficar eternamente a preparar esse lugar. E por isso a afirmação é clara: eu virei outra vez. Além desta declaração de vinda, de advento, Jesus obviamente também afirma qual é o propósito, a razão pela qual ele quer que isso aconteça. É para estar connosco, para que onde eu estiver, vós estejais também. É por isso que advento podemos dizer que é um dos grandes fundamentos, é uma das palavras fundadoras da fé cristã. Porque crer no advento é crer de uma forma profunda e clara na promessa de Jesus, na promessa dos apóstolos de Jesus, nas promessas que escreveram os profetas e os patriarcas. É toda uma história, podemos dizer, de linhagem de pessoas profundamente adventistas. É por isso que eu o desafio a sê-lo também. Ou seja, a ter uma fé cristã, bíblica, que tem como pilar que sustenta a nossa fé a confiança de que Jesus vai voltar, há de vir, vai voltar a manifestar-se. Termino esta minha reflexão de hoje aqui na Voz da Esperança com as palavras mais uma vez do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo e na sua segunda carta, este é um dos meus textos favoritos na Bíblia, no capítulo 4 e no versículo 8, ouça bem esta soberba promessa: está já preparada por Deus a coroa da justa recompensa que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia que há de vir. Mas não somente a mim, também a dará a todos os que amarem a sua vinda. Amém, é o que me apetece dizer depois destas palavras. E você aí desse lado também pode dizer amém comigo. Ou seja, o apóstolo confirma que ele estava descansado. O apóstolo Paulo aqui sabia que a sua vida estava por um fio, literalmente. E foi o que aconteceu. Retiraram-lhe a sua vida, de forma violenta, aliás, por causa da sua fé. Mas este grande homem de Deus tinha uma confiança de que essa coroa, essa justa recompensa, estava guardada, e ele ligava essa recompensa, repare que não ao momento da sua morte. O apóstolo Paulo não diz: agora vou morrer e vou para o céu e a minha alma vai para o pé do Senhor. Não. Ele diz: eu sei, durmo ou vou morrer descansado, porque eu sei que naquele dia que há de vir, o juiz que é justo me vai recompensar. Portanto, o apóstolo Paulo liga a sua confiança e a sua fé cristã à certeza de que ele só se voltará a encontrar com Deus, não quando morre, mas quando Jesus voltar, quando o advento se manifestar. Mas note que estas palavras do apóstolo também deixam um apelo, quase um desafio de esperança para nós, porque ele diz que não vai ser só ele, seguramente. E como é que ele considera, como é que ele identifica todos os que também se vão juntar a ele? Os que amarem a sua vinda. É por isso que eu aprecio muito este texto, porque ele nos dá um quadro, uma orientação para o que deve ser a nossa vida cristã. O que nós precisamos é de viver aqui nesta terra, fazer a nossa vida, ter os nossos projetos, constituir as nossas famílias, ter sonhos e ambições, mas viver nesta perspectiva. Ou seja, amamos a sua vinda. Não é este mundo que nós amamos. Não são as nossas casas e os nossos carros ou as nossas carreiras que nós amamos. Nós construímos essas coisas, fazem parte da nossa vida, mas o nosso amor, aquele sentido profundo do que dá propósito à nossa vida, é a vinda, é o advento, é saber que Jesus vai voltar. É como dizia Jó, é saber que nos vamos encontrar pessoalmente com Ele e que os nossos próprios olhos o verão. Quando amamos assim a sua vinda, isso cria um horizonte de esperança para a nossa vida. É por isso que nós dizemos que Jesus em breve virá. É por isso que nós podemos aguardar com grande expectativa a consumação dessas maravilhosas promessas, porque sabemos que não vai tardar e sabemos que vai acontecer. Jesus voltará. O advento vai manifestar-se. Jesus há de vir. Ele é o há de vir. E por isso nós aqui vamos aguardando com serenidade, com esperança, porque Ele virá. Assim, ao final do nosso programa, a Voz da Esperança hoje vai ficar por aqui. Antes de me despedir mesmo, como habitualmente, tenho um desafio, que no fundo é uma oferta também. Hoje, pela primeira vez, gostava de partilhar com todos aqueles que quiserem receber esta oferta, um pequeno fascículo que tem como título Jesus é a Solução. Ele é a solução, é um fascículo que o vai ajudar a compreender como em Jesus e na sua palavra encontra realmente um sentido, um conjunto de propostas de vida que o vão ajudar a enfrentar a ansiedade, a dor, o sofrimento, a angústia, problemas que nos afetam tantas vezes, mas que Jesus nos ajuda a encontrar o caminho e a solução. Já sabe, peça o folheto, o fascículo Ele é a Solução, basta escrever isso. e enviar-nos uma mensagem, um WhatsApp, um SMS, como preferir, para o nosso número 933-912-912. É o 933-912-912. Ele é a solução. É a nossa oferta de hoje e fica desde já o encontro marcado para a próxima semana ou no nosso próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a voz da esperança com Pedro Esteves.